exceção, tenham um lar seguro e digno junto das suas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a apresentação das iniciativas do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor, Sra. Deputada. Tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao PCP o agendamento deste ponto sobre a habitação e sobre o direito da habitação e a proteção deste direito. Hoje tantas pessoas não conseguem pagar aquilo que é o bem mais essencial à nossa qualidade de vida, à nossa autonomia, ao nosso bem-estar, que é uma casa. Ou conseguem, mas é longe, longe do sítio onde trabalham, do sítio onde estudam e perdem horas todos os dias nos transportes. E uma casa onde se vai apenas dormir não é, na verdade, um lar, nem é uma casa como está previsto na nossa Lei de Bases da Habitação. Todos temos direito a uma casa, e a uma casa digna, e o direito a ter uma vida boa perto da nossa casa. Mas não é isso que hoje está a acontecer. Não se consegue arrendar nem comprar casa, e os dados são preocupantes. Com uma inflação de 7,8% em 2022 e 4,3% em 2023, acompanhada por taxas de juros elevadas e com uma especulação imobiliária que parece não ter fim à vista, os preços da habitação continuam a subir a um ritmo insustentável. Só no segundo trimestre de 2024, o índice de preços da habitação aumentou 7,8% e as rendas dos novos contratos subiram 11,1%. Como é que isto é sustentável? Não é. E é preciso resolver esta emergência na habitação, esta crise na habitação, este problema na habitação, para que a médio prazo deixe de facto de ser um problema. Isso faz-se com habitação pública e com medidas que protejam a habitação. E por isso acompanhamos de forma genérica as medidas apresentadas hoje por outros partidos na salvaguarda do direito à habitação. E precisamos também de medidas imediatas para apoiar as famílias que tanto se debatem para conseguir pagar os créditos ou as rendas. O anterior governo implementou medidas extraordinárias de apoio a pessoas com elevado esforço financeiro para pagamento de habitação, mas algumas terminam no final deste ano. Este é o caso do apoio ao pagamento do crédito à habitação, para o qual defendemos a extensão do prazo e aumento da bonificação para 85%. O LIVRE propõe também uma redução da taxa de esforço para 30% e aumentar o valor máximo para 300 euros no apoio ao arrendamento. Além disso, consideramos urgente implementar a dação em cumprimento sem a possibilidade de obsessão das instituições de crédito. E para combater a especulação imobiliária, defendemos o valor máximo de renda para os novos contratos que não ultrapassem 30% os limites gerais de preço de renda mensal por tipologia e escalão especificados na Portaria 176 de 2019. E há uma coisa que é muito importante, falta regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação que o LIVRE fez aprovar na Lei de Orçamento do Estado para 2024. Este fundo, que hoje já terá cerca de 90 milhões de euros anuais, já devia estar a ser usado para impedir que as pessoas se vejam sem casa, para ajudar quem está sem casa. A ser usado para apoiar as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Já poderia estar a ser usado para reforçar o financiamento dos programas de primeiro direito e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, como hoje propomos. A habitação digna não é um privilégio, é um direito. E é a obrigação do Governo e deste Parlamento cumprir este direito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção para a apresentação da sua iniciativa legislativa pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias. Se faz favor. Tem 4 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos também por agradecer ao PCP o agendamento deste ponto. Hoje marca-se o dia para a erradicação da pobreza. E há imensas reportagens que assinalam este dia e recolhem testemunhos de muitas pessoas. Nesses testemunhos das várias pessoas há um medo em comum, o medo de perder a casa. E porquê? Porque em Portugal a habitação tornou-se num novo risco social. Os levantamentos que foram feitos mais recentes, em particular o levantamento da Pordata, mostra que o preço da compra das casas aumentou 106% em comparação a 2015. Em relação às rendas, no primeiro trimestre de 2024, a renda mediana subiu 11,1% face ao mesmo período de 2023. Em 2023, também, 27% dos inquilinos estavam em sobrecarga financeira por causa das despesas com a habitação. Gastavam até 40% do salário com a renda, a água, a luz e o gás. Portugal foi, aliás, um dos países da União Europeia onde as rendas mais aumentaram desde 2015. Há, na União Europeia, 13 países que estabeleceram mecanismos de controlo da renda e Portugal não é um desses. Aliás, em Portugal o único mecanismo que existe é a exceção nos contratos celebrados antes de 1990, em que os aumentos das rendas são limitados à inflação. Há uma semana ouvimos o Governo dizer que ia mexer nessa exceção. A pressão foi imensa, a contestação foi grande e o Primeiro-Ministro já veio dizer que afinal não irá alterar essa exceção. O que eu lhes digo, senhores e senhoras deputadas, é que veremos se vai haver ou não vai haver alteração. Porque quando olhamos para a proposta de Orçamento de Estado 2025, está lá inscrita a transição dos contratos de arrendamento anteriores a 1990, cá estaremos para ver qual é a verdade. Aliás, a proposta de Orçamento de 2025, todas as medidas a curto prazo para a habitação, as que estão aí incluídas, todas as medidas incluídas na proposta do Orçamento de Estado para 2025 agravam a escalada dos preços na habitação e não a reduzem, pelo contrário. Nas rendas precisamos, por isso, de novas medidas. Precisamos de um instrumento de regulação que estipule limites máximos de rendas para os novos contratos. Precisamos de um instrumento que seja justo e que tenha em conta fatores de referências como tipologia, área, qualidade e estado da construção, eficiência energética, entre outros. É essa a proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz hoje, porque acreditamos verdadeiramente no direito à habitação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então dar início às restantes intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Se faz favor, Sr. Deputado. Tem 6 minutos para a sua intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos que o debate sobre a habitação é intenso, tendo em conta a importância e a centralidade da habitação na vida dos portugueses. Sabemos que há diferenças na forma como concretizamos o direito à habitação, mas não podemos deixar de reconhecer a pertinência de uma assinalável parte das iniciativas em discussão por procurarem proteger aqueles que mais precisam. As divergências que possamos ter não são de princípio. Concordamos com a necessidade de desenvolver medidas que garantam a segurança no arrendamento, que promovam o equilíbrio e a regulação do mercado, mas também a sua estabilidade. Queremos deixar claro que as nossas divergências quanto à eficácia das medidas e a garantia que temos de assegurar que o resultado das medidas não seja desproteger aqueles que queremos apoiar e defender. Nos últimos anos, o PS assumiu um compromisso claro com uma política pública de habitação. Foi o Governo anterior que rompeu com a visão minimalista da promoção habitacional direta e assumiu claramente que a política pública de vocação universal não se faz sem a existência de um parque público de dimensão adequada, que garanta a resposta às necessidades mais prementes da habitação, mas também às classes médias. Um parque habitacional público robusto que deve existir a par de um mercado privado que deve ser equilibrado, saudável e estável. E traduziu essa visão em medidas concretas, como as alterações ao regime do arrendamento urbano, que criaram medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano, desde logo aumentando a duração mínima dos contratos. Com o reforço do Porta 65 para os jovens, com a criação de apoios diretos ao crédito e ao arrendamento, que só neste último caso chegou a mais de 250 mil pessoas automaticamente e que permitiram atenuar os efeitos da inflação. com o maior investimento em habitação pública expresso no PRR, de que há memória e que já começa a dar os seus frutos, que outros não hesitarão em colher como os seus. Com o fim dos visto-goldos no imobiliário e a limitação do valor das rendas dos novos contratos. Naturalmente, a reforma estrutural que precisamos, que traz mais oferta acessível para todos, demora tempo até à sua efetiva concretização. Pela natural duração de uma obra, a morosidade da contratação pública, condicionalismos como a capacidade de resposta do setor da construção. Mas o Partido Socialista nunca baixou os braços, nunca deixou de lutar pelas pessoas e adotar medidas para as defender. Aliás, nestas negociações do Orçamento do Estado, é público que o Partido Socialista elegeu a habitação como uma prioridade. Ao propor a criação de um fundo de investimento de 500 milhões de euros anuais durante 10 anos para a construção de casas e residências estudantis para os mais jovens e para a classe média. É até particularmente irónico que estamos a ter este debate nesta altura, quando está por dias a publicação das alterações do Governo ao regime do alojamento local, para eliminar as medidas que esta Assembleia da República aprovou no ano passado. Este Governo poderia apenas não ter soluções, mas pior do que isso, retrocede nos avanços conquistados. Mas ainda esta semana lia-se na comunicação social: Espanha avança com o regulamento para arrendamento de curta duração e turismo para garantir o direito à habitação. Que o antigo líder do PSD, o Rui Rio, definiu como uma atitude de alimentar a racionalidade. Mas este Governo opta por agir em total contraciclo com as políticas internacionais que estão a ser adotadas e defendem uma maior regulação e equilíbrio no mercado imobiliário. O que tem, afinal, este Governo para nos apresentar, quando dizia na oposição que sabia como resolver a crise da habitação, da noite para o dia? A isenção do IMT na compra de casa para os mais jovens, era essa a bala de prata? O PS alertou. Alertou quando a medida foi proposta, que era cara e ineficiente. E o que é que aconteceu? Os preços das casas voltaram a disparar e engoliram totalmente a isenção que foi criada. O Estado e as autarquias perdem essa receita que podiam utilizar para reforçar o investimento em políticas de habitação na construção de mais casas. E os mais jovens não vão ganhar nem um cêntimo. E o que tem este Governo agora para nos apresentar neste Orçamento do Estado? Por um lado, omite propostas do PS em reforçar o investimento em habitação pública para as classes médias. Mas, por outro, ameaça com a subida das rendas antigas, numa espécie de regresso à Lei Cristas, criando instabilidade no mercado e de arrendamento e junto dos mais velhos, que deveriam merecer sempre o nosso respeito e proteção. De resto, sobra um PowerPoint que apresentou em maio, com 30 medidas. A grande maioria com os prazos já ultrapassados. Serviu para uma bela apresentação, mas não mudou a vida de ninguém. O Governo não tem soluções para a habitação, mas estamos certos de que esta Assembleia da República e o Partido Socialista não deixarão de continuar a procurá-los. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Saavedra. Se faz favor, Sra. Deputada, tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Vice-Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Em 2021, estimavam-se em 723 mil o número de casas devolutas, admitindo-se que desse número, 348 mil reuniam condições para estar no mercado de arrendamento. Porquê é que não estavam, nem estão? Por receio, por medo de um mercado instável, por medo que projetos de lei, como alguns aqui em apreço, possam um dia vir a ser aprovados. O PCP